Pode assentar-se, que bom que você está aqui nessa manhã. Eu quero fazer um destaque, eu não costumo fazer esse tipo de destaque aqui, mas eu queria falar de uma pessoa que abençoou muito a minha vida nesses anos aqui, e com sua história, seu testemunho, sua presença, seu equilíbrio, seu comprometimento, não só abençoou essa igreja, mas abençoou a igreja de Brasília. É um homem cuja vida e os seus compromissos, a sua história, estão completamente comprometidos com o reino de Deus. Ele não nasceu de novo aqui, ele já foi líder ativo na sua juventude, em outras igrejas, e eu sei que uma boa parte de vocês já não conhece ele, mas alguém me disse que ele está aqui nessa celebração, e eu queria ver se está aí o Rocha. Rocha, você está aí? Você pode ficar em pé, Rocha? Cadê você? O Rocha está completando 75 anos hoje, você pode dar um aplauso. 75 anos de caminhada, é um homem que é uma inspiração, a sua família é uma inspiração e é bênção de Deus para a nossa vida. E eu sei que a gente pode contar com ele, com as orações dele, ele e sua família estão entre aquelas pessoas que realmente me inspiram e me abençoam. E eu sou grato a Deus pela sua vida. Estamos falando sobre a campanha Eu Amo a Nossa Casa. Na última série de mensagens, nós falamos acerca da igreja que Jesus vê. Não a igreja que eu vejo, a igreja que você vê, a igreja que nós queremos, mas a igreja que Jesus vê. E eu venho me esforçando e orando a Deus para enxergar pela mesma janela de Jesus. Eu sei que é muita pretensão, é demais para mim, mas eu tenho tentado ver o que Jesus quer para essa igreja e tentado compartilhar com vocês e compartilhar com a equipe e compartilhar com nossos melhores voluntários aquilo que Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, espera e olha e imagina da nossa vida. Deus não tem compromisso com instituições, mas Ele usa instituições. Deus não tem compromisso com organizações, mas Ele usa organizações. Deus tem compromisso com gente. Igreja é feita de gente. Eu e você somos a igreja. E quando nós falamos em casa, nós estamos falando da casa espiritual que nós somos. O Senhor habita em nós. Amém? Faz sentido para você? É verdade na sua vida? Você é consciente dia a dia na caminhada que Jesus habita em você? Porque é isso que faz toda a diferença. Se a gente quer só ser mais uma igreja que tem várias portas abertas, vários endereços, que está em vários lugares do mundo, ok, isso pode ser um bom projeto, mas nós precisamos ser casa espiritual, onde Jesus habita, onde Ele é manifestado, onde Ele é glorificado, em todos os lugares por onde nós andarmos, o que menos tem que aparecer é a gente, Jesus precisa aparecer. É para isso que nós vivemos. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vida. Então, nessa série de mensagens, nós vimos que nós somos também casa espiritual e nós, como pedras vivas, edificamos essa casa espiritual. Mas no dia da visão, olhamos para desafios globais, desafios locais. Falei um pouquinho disso no momento que falei acerca da campanha aqui. E desafiei até você a separar um dinheiro. Eu nunca entendi muito bem essa necessidade de envolver dinheiro nas coisas, até que eu percebi de uma maneira diferente aquilo que Jesus diz quando ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. É interessante como aquilo que a gente gasta dinheiro, aquilo entra no nosso coração. Se o nosso dinheiro é gasto só com roupas, é para lá que vai o nosso coração. Se o nosso dinheiro é gasto só com viagens, é para lá que vai o nosso coração. Se o nosso dinheiro é investido todo em aquisição de patrimônio, é para lá que vai o nosso dinheiro. Se nós gastamos o nosso dinheiro na nossa família, o nosso coração fica na nossa família. Se o marido investe o dinheiro na esposa, as mulheres dizem amém? O coração do marido fica com a esposa. Se as mulheres gastam seu dinheiro nos homens... Não, vamos melhorar essa frase, não ficou bom, não ficou bom. Não, para. Se as mulheres investem o seu dinheiro na vida dos maridos, agora ficou bom, né? Agora melhorou. O coração delas fica ali. Quando nós investimos nos projetos do reino, nosso coração fica ali. E Deus diz: não invistam em coisas passageiras, em coisas que vão ser destruídas, em coisas que vão ser consumidas. Não tem nada de errado em ser próspero, pelo contrário, Deus é a fonte de prosperidade. O texto que nós lemos ainda em Deuteronômio diz, é Ele que dá a prosperidade, é Ele que faz ir bem, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que constrói, é Ele que edifica. Então olhamos para os desafios. Mas esse ano temos que dar passos específicos. A gente não chega no todo sem dar os primeiros passos. Esse ano vamos mudar Águas Claras de lugar. Esse ano vamos resolver o Campus Norte. Esse ano nós vamos ter o nosso auditório adequado aqui. E se Deus nos abençoar, esse ano nós vamos abrir o nosso primeiro campus fora do Distrito Federal, em Lusiânia. Eu queria que você orasse por isso. Eu queria que você colocasse isso diante do Senhor. Mas essas coisas, elas precisam do nosso voluntariado, do nosso investimento. Nós estamos investindo em Alexânia. Numa parceria, eles vão funcionar como campus. O pastor de Alexânia estará aqui toda terça-feira para participar da reunião da equipe, para participar da preparação de mensagem. Nós vamos construir juntos uma igreja que vai ser impacto naquela região. É uma cidade pequena, mas tem outras cidades pequenas em volta. É um lugar que está crescendo. E aquela igreja pode ser a chave para a mudança da realidade espiritual daquele lugar. Então eu e você podemos servir ali. Quando nós nos envolvemos, quando nós avançamos, então nós temos um novo tempo. Eu não sei se eu estou equivocado, mas o meu countdown está dizendo que meu tempo já acabou, eu preciso parar agora, hein? Estou assustado aqui. Já ultrapassei 3 minutos do meu tempo. Então acabou, gente. Deus abençoe vocês. Até a semana que vem. É muito importante nós entendermos que nós não queremos projetar o nome de uma igreja, de uma organização. Isso até vai acontecer como efeito colateral. Porque acaba acontecendo. Mas tudo que acontecer nesse sentido, precisa ser, como eu disse, efeito colateral. O nosso nome já é de terceira. Você sabe que terceira não é uma coisa muito para cima, né? Um cidadão de terceira, uma carne de terceira, um arroz de terceira. Mas o Mário Rui, ele diz que essa igreja é de primeira. E eu concordo com ele. Porque lembrar que naturalmente nós somos só pessoas de terceira, mas por causa de Jesus nós somos de primeiríssima. Isso faz toda a diferença. O nosso nome, ele não precisa nos projetar. É o nome de Jesus. É interessante que essa letra, a letra dessa música que nós cantamos, fala só de Jesus o tempo todo. E ganhou o Grammy da melhor música evangélica. E eu fiquei tão impressionado, eu acho que eu já compartilhei isso. Eu acompanho a Brooke há algum tempo, ela é uma cristã comprometida com o reino, que teve uma carreira de atriz e de cantora secular, mas sempre com um testemunho muito bonito. E um dia ela falou, não dá mais para mim. E ela voltou para a igreja. Só para trabalhar na igreja. E ela se tornou a líder do Hillsong Worship. Ruby Morgan cedeu a liderança. Ruby Morgan, o compositor cristão, songwriter, que tem mais músicas gravadas, cristão que tem mais músicas gravadas no mundo. E ele abriu mão da liderança e a Broca assumiu no primeiro ano que ela está 100% de volta. A Hillsong ganha o seu primeiro Grammy da história. Isso para mim fala muito acerca do que Deus faz quando tudo aquilo que nós temos e somos está exclusivamente nas mãos dEle. Não tinha nada errado ela ter uma carreira secular. Você tem a sua. Ela tinha dela. Ela é artista. Às vezes a gente acha que algumas profissões não podem ser mantidas secularmente. Um ator, ele não pode fazer filme não cristão. Engraçado, você trabalha para não cristãos e com não cristãos você não tem crise com isso. Isso é uma bobagem. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, um artista cristão pode ser artista em qualquer lugar. Ele tem que ser cristão em todo lugar. Mas ele vai seguir a carreira dele em qualquer lugar. Com testemunho, com integridade, como você precisa fazer. Mas um dia ela disse, Deus tem mais. E ela disse, eu vou largar tudo. E ela fechou os escritórios, a fundação, a agenda. E falou, a minha agenda é só do Senhor Jesus Cristo. E talvez, uma letra que fala só, e é Jesus, e é o nome de Jesus, e é Jesus, é Jesus, é Jesus, nem tem tanta coisa ali na letra. Foi escolhido, é algo de Deus. E eu acho que isso nos ensina. Estamos num momento de avançar, de partir para uma nova etapa da nossa vida. Mudanças nem sempre são bem-vindas a todos. Mas essas mudanças vão transformar a nossa vida. Vão transformar os nossos resultados. Essas mudanças vão nos levar a alcançar pessoas como nós nunca alcançamos na história. E nenhum de nós vai ter um busto no pátio para honrar, para ser honrado. Porque é o nome de Jesus. É a presença de Jesus. É só por causa de Jesus. Então, eu chamo você para abrir o seu coração. Para baixar qualquer tipo de resistência, de abandonar o medo de ser conduzido por um caminho duvidoso e confiar em Jesus. Ele ama essa igreja mais do que você. Ele ama as pessoas mais do que eu e você. Ele sonha mais com essa igreja do que eu e você. Ele tem planos maiores e melhores do que nós jamais poderíamos ter. Então confia nele, amém? Confia nele. Vamos em frente. Não podemos realizar nada significativo sozinhos. Tudo que é significativo é formado em equipe, é construído por pessoas. Eu sou tão abençoado quando eu chego nessa igreja todas as manhãs, todas as noites. E eu chego e tenho uma turma lá na portaria já para receber. Eu chego aqui e tenho um pessoal na recepção sorridente, disposto, carinhoso. Como me abençoa. Eu já devia estar acostumado, mas cada domingo eu sou impactado. Porque pessoas estão fazendo o que sabem fazer melhor, dar o amor de Jesus, são canais do amor de Jesus. Isso muda a nossa vida. Hoje nós queremos olhar para um texto em que o apóstolo Paulo desafia a igreja de Éfeso a viver dessa maneira, nesse comprometimento, com esse nível de unidade, de pegar junto de uma forma intencional. Porque ele próprio, Senhor Jesus, comprometeu-se com a igreja, a ponto de morrer por ela. E ele ressuscitou para edificá-la, para liderá-la. Mas Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, ele vai preso. E ele também morre nesse contexto. Porque um dia ele sabia que a vida dele seria ceifada por amor do Evangelho. E ele diz, com prazer me gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês, povo de Deus. E do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele dá o seguinte conselho em Efésios 4, de 1 a 7, 11 a 16. Portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só Espírito, um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos e de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de doutrina, ou de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu amo a nossa casa, é um caminho para promover a unidade e para promover a unidade da igreja por meio do meu comportamento. Eu quero convidar o pastor Pedro, receba com carinho, ele vai compartilhar coisas importantes para a nossa vida nessa manhã.
Amém. Bom dia. Obrigado, pastor. Estamos sendo desafiados hoje a abraçar essa ideia, essa campanha, esse movimento. Eu amo nossa casa. E como nós ouvimos, é mais do que um movimento de ofertarmos com as nossas finanças e os nossos recursos, mas é um movimento de nos comprometermos. E queremos ver, a partir desse texto que o pastor Gilberto acabou de ler em Efésios capítulo 4, algumas atitudes práticas que eu e você precisamos ter para, de fato, evidenciar o amor que temos pela nossa casa. A primeira delas é que eu amo a nossa casa promovendo sua unidade com o meu comportamento. Eu amo a nossa casa quando eu promovo a unidade dessa casa, da nossa casa, com o meu comportamento. Veja de novo os versos 1 a 6 de Efésios 4. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, que está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. É dessa unidade que nós estamos falando. O Sr. Gilberto citou o fato aqui do comprometimento do próprio apóstolo Paulo, que escreve isso preso. Escreve essa carta, assim como algumas outras das cartas que ele escreveu, escreve isso estando preso. E ele se apresenta dessa maneira e ele diz, como eu, que estou prisioneiro no Senhor, e é interessante usar essa linguagem, porque ele estava preso por causa do Senhor, por causa de Jesus, mas ele também se identifica em outras passagens como um escravo de Cristo, como um prisioneiro, como alguém que está aprisionado a Jesus, não por laços de opressão e de crueldade, mas por laços de amor. Ele foi envolvido pela graça de Jesus, se viu preso, irremediavelmente conectado a essa graça, e então ele se dedica e dedica integralmente a sua vida, os seus anos aqui na terra, para servir a Jesus e servir a igreja. Então ele diz, eu como prisioneiro no Senhor, suplico a vocês, eu peço a vocês que vocês vivam de modo digno do chamado que receberam. Paulo dá o padrão de comprometimento que eu e você também devemos ter. Nós devemos nos comprometer dessa mesma maneira, com a unidade da igreja de Jesus. E é o meu comportamento que promove essa unidade, não são só as minhas palavras, não é a minha intenção de fazer parte da igreja, de promover a unidade da igreja, mas é o meu comportamento, são as minhas ações práticas que podem promover ou destruir a unidade da igreja, a unidade da casa. Porque veja, não é preciso ser muito intencional para causar divisão, verdade? Basta você fazer o que der na sua cabeça, basta você seguir as suas preferências, as suas opiniões, e as outras pessoas agirem do mesmo modo para a gente ter um ambiente de divisão e de confusão. É assim na família, não é verdade? Às vezes a gente nem sabe por que está brigando, mas a gente está brigando. E os filhos brigam entre si, ou brigam com os pais brigam com os filhos, o cônjuge briga com o outro cônjuge, e a gente não precisa se esforçar para esse tipo de ambiente acontecer, para o tumulto acontecer, para a divisão acontecer, para as disputas acontecerem, para a inveja acontecer. Por quê? Porque essas coisas fluem naturalmente de corações pecaminosos. Mas o esforço é o contrário, o esforço intencional precisa ser na direção da unidade, porque ela não acontece automaticamente. Então o apóstolo Paulo diz, eu peço que vocês se esforcem para manter esse vínculo, essa unidade num vínculo da paz. Façam todo o possível para isso, façam um esforço para isso. E aí ele dá alguns passos, algumas atitudes práticas que podem nos ajudar muito nisso. Ele diz, por exemplo, sejam humildes. Ou seja, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Porque fazendo isso, você está renunciando aos seus próprios direitos, às suas preferências, às suas opiniões, para colocar em primeiro lugar a unidade da casa, da igreja, do reino de Deus. Ele diz, além de serem humildes, ele diz, sejam também amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Essa amabilidade, ou essa benignidade, ou também, em outras traduções, essa gentileza no tratar. Se eu sou humilde e eu coloco o outro acima de mim, acima dos meus interesses, então eu também, por natureza, aprendo a ser bondoso, a ser longânimo, a ter paciência, a suportar em amor, como diz a palavra. É esse tipo de atitude prática que eu e você precisamos nos esforçar, Se nós queremos ver uma igreja unida, se nós queremos ver uma casa unida em torno de uma mesma visão e de um mesmo propósito. Esse nosso esforço precisa se traduzir em ações práticas. E veja, quando nós nos dedicamos nessa direção, o que acontece é que nós aprendemos a diferenciar aquilo que é essencial, e nessas coisas precisamos sim ter unidade e concordância completa, daquilo que não é tão essencial assim, daquilo que é periférico, que é secundário, coisas nas quais nós até podemos divergir, nós podemos discordar e viver muito bem juntos. Mas ele diz, olha, algumas coisas são essenciais, e nessas coisas vocês precisam concordar, porque só existe um. Ele diz, só há um corpo, só há um Espírito, vocês foram chamados para uma só esperança, há apenas um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E nisso não há espaço para divergência, não há espaço para discordância, porque se começarmos a nos dividir naquilo que é essencial, naquilo que é inseparável, inquebrável, indivisível, então nós deixamos de ser igreja, deixamos de ser uma só casa, deixamos de ser família, perdemos nossa identidade como povo de Deus, como igreja de Jesus. Mas, por outro lado, se nós concordamos nisso aqui, nós podemos, numa boa, discordar em quase todo o resto. Porque isso vai ser incapaz de nos separar. Porque o que nos une é maior e é mais forte, amém? Então eu promovo a minha unidade como igreja, a nossa unidade como igreja, com o meu comportamento. Não adianta a gente ter um discurso de unidade se não tivermos ações que promovam unidade. E esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que se eu amo, que amar a minha casa, amar a nossa casa, significa promover sua maturidade com meus dons espirituais. Uma segunda maneira de amar a nossa casa é promovendo sua maturidade com meus dons espirituais. Veja o verso 7, depois de 11 a 14, ainda de Efésios 4. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Essa palavra dádiva pode ser traduzida também como dom. Então, Deus concede dons, ou pelo menos um dom para cada um de nós, por meio da generosidade de Cristo. E a partir do verso 11 agora, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Veja, Paulo faz uma relação aqui muito interessante, nem sempre óbvia para nós, entre maturidade e unidade. Nós estávamos falando de unidade, agora ele está dizendo de unidade também no ensino, na doutrina, na fidelidade aos princípios eternos e imutáveis de Deus, da sua palavra. Ele está dizendo, se você entender o dom espiritual, identificar o dom espiritual que você recebeu por causa da generosidade de Cristo, e colocar esse dom espiritual a serviço do reino, a serviço da igreja, a serviço dessa casa, e servirmos uns aos outros com os nossos dons espirituais, o que vai acontecer é a maturidade espiritual da igreja, a maturidade espiritual dessa casa, e com maturidade nós aprenderemos a reconhecer os erros, e nós ficaremos inabaláveis, firmes, ainda que falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas influências ou influências malignas nos atinjam, sejam lançadas contra nós. O apóstolo Paulo está dizendo que alguns receberam de Deus dons específicos de liderança, de ensino, de pastoreio. E ele cita alguns desses. Ele diz, alguns são apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. E eles receberam esses dons para equipar, preparar todo o povo santo para a obra de Deus, para a edificação da casa de Deus. Então vai aí um conselho, reconheça a autoridade, as autoridades que Deus instituiu sobre a sua vida, os líderes espirituais, porque a palavra de Deus está dizendo que o ministério deles é preparar você para o seu ministério. É te equipar, te preparar, fornecer para você os instrumentos, o conhecimento, a convicção, as ferramentas necessárias para que você possa exercer o seu dom espiritual. Porque não são apenas estes que Paulo cita que têm dons espirituais. A Bíblia cita em outras passagens, outras listas, outras relações de dons espirituais. E o texto mesmo está dizendo, no verso 7, que Deus concedeu a cada um dádivas, dons espirituais. Então você tem o seu dom, eu tenho o meu. E a beleza da igreja e a maturidade da igreja acontece quando eu coloco o meu dom à disposição, você coloca o seu, e nós podemos amadurecer juntos em amor. Nós podemos caminhar juntos como igreja, como uma só casa e uma só família. Os nossos dons espirituais têm o propósito de exaltar Jesus, de levar a igreja à semelhança de Jesus, a atingirmos, como diz o apóstolo Paulo aqui, essa medida completa da estatura de Cristo. O dom espiritual não tem o objetivo de exaltar aquele que usa o dom, aquele que é o detentor do dom, porque o dom é recebido, é dom, é presente, é dádiva. Como é que eu posso me vangloriar de algo que não fui eu que produzi, foi algo que eu recebi de graça, sem merecer, às vezes até sem pedir. Deus me deu, então eu não posso me vangloriar, eu tenho que me submeter e usar esse dom a serviço da igreja, para a maturidade do corpo. E é isso que acontece quando cada um de nós faz isso, quando cada um de nós identifica o seu dom espiritual e coloca esse dom espiritual à disposição para servir uns aos outros, para abençoar uns aos outros, para vivermos em unidade e em maturidade. Quando eu coloco meus dons espirituais em ação, eu estou demonstrando o amor que eu tenho pela nossa casa e eu estou contribuindo para a maturidade espiritual da igreja de Jesus. Então eu quero te perguntar, você já sabe qual é o seu dom espiritual? Você já identificou qual é o seu dom? Você sabe o que Deus deu a você, se você já está em Cristo Jesus? Qual dom Ele te concedeu para que você sirva a igreja? Para que você edifique o seu corpo, a sua casa, promovendo unidade e maturidade? Se você ainda não descobriu, eu quero te encorajar a descobrir. Pedir ajuda, se necessário, a nos procurar, a marcar um bate-papo com alguém que tenha mais experiência, mais caminhada com Cristo, pode te ajudar a identificar. E quando você identificar e descobrir o seu dom, coloque à disposição, porque nós precisamos de você. A nossa casa precisa de cada um de vocês. Amém?
Conosco. De novo, obrigado, pastor Pedro. Obrigado por compartilhar conosco. É tão importante quando nós olhamos para a nossa vida como uma grande dádiva de Deus. A nossa vida é dom de Deus. E isso não é diferente com o nosso dinheiro, com os nossos recursos? Eu fico impressionado quando eu ando ao redor do mundo, como a situação financeira do mundo está difícil. Por exemplo, eu estava em Huelva agora, e Huelva é uma cidade onde nós temos uma igreja lá que está passando por uma crise, aquela crise que abalou a Europa, embora a Espanha já esteja se recuperando, ela é muito forte entre o povo, e o povo não tem emprego. Então, muitas pessoas estão subempregadas. E você ter ou não uma faculdade não muda nada no seu salário. Talvez mude um pouco a chance de você conseguir um emprego. E as pessoas olham para aquilo, então os adolescentes, os jovens, a maioria deles não sonha em ir para a faculdade. Porque a cabeça deles é, não adianta, eu vou fazer um trabalho técnico aí, eu vou ganhar um saláriozinho, eu vou viver assim, vou morar aqui nessa província mesmo, eu vou morar numa das vilas, eu vou criar minha família e vou arrumar uma casinha para morar e etc. Está falando de Europa. Você imagina quando eu começar a contar as histórias de África, de Haiti, que de vez em quando eu pontuo aqui. Então, nós vivemos num tempo em que o mundo está passando por problemas. E há sinais de recuperação global, em termos financeiros, mas pessoas no mundo inteiro passam por problemas maiores do que a média dos nossos aqui. Deus, por alguma razão, decidiu privilegiar você. E talvez você reclame do seu salário, da sua condição de vida, mas você está, eu já fiz uma pesquisa, acima de 85% do padrão mundial de vida. Isso é muita coisa. Numa conta que eu fiz alguns anos atrás, nós estávamos entre os 10% mais ricos do mundo. Você se sente rico? Deveria. Mas foi Deus que fez isso. Deus deu para você. E como eu disse, Deus não nos dá nada sem um propósito. Então, eu amo a nossa casa e amo os projetos de Deus, colocando tudo que eu recebo das mãos de Deus à disposição dEle. Nessa campanha, nós não estamos falando só sobre dízimos de oferta. Dízimo e oferta é um mandamento bíblico para todos nós. Nós estamos falando em ser intencionais, em ser exponenciais, em partir para um investimento até sacrificial, por amor às pessoas pelas quais Jesus morreu. Qualquer sacrifício que eu possa fazer com a minha família, nem se compara com o sacrifício que Jesus fez. Nem se compara. Então eu quero fazer parte dessa história. E eu convido você a fazer parte também. E eu amo também a nossa casa promovendo o seu crescimento com o meu serviço. O versículo 15 e 16 diz, em vez disso, falemos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? Amém? Amémzinho está meio xoxo, né? Tornando-nos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. É por isso que ele não dá todos os dons para a mesma pessoa. Porque a pessoa que tivesse todos os dons seria autossuficiente. Ela não precisa de ninguém, ela não precisa que ninguém contribua com ela, ela não precisa contribuir com ninguém, porque ela se basta. E Deus intencionalmente nos deu dons espirituais. Agora saiba que você é responsável por aquilo que você recebe. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas. Dizem que os pastores gostam de ensinar através da ameaça e do medo. Mas seria negligência minha dizer que vai ficar tudo bem. Quando Jesus fala da parábola dos talentos, ele diz que o Senhor, quando ele vem, ele quer prestação de contas, só devolver não basta. Ele não deu para você guardar, ele pode guardar sozinho. Ele deu para você usar. Ele deu para você produzir. Ele deu para você construir. Para que nós avancemos juntos da maneira como nunca avançamos antes. Se eu amo essa casa, eu decido comprometer-se com o seu crescimento saudável em amor. E a maneira pela qual a igreja cresce de modo saudável é quando cada parte realiza a sua função simultaneamente. É o que o pastor Pedro falou. Quando nós nos unimos, quando nós juntamos as forças, nós trabalhamos sincronizadamente, porque é Ele que faz com que tudo se encaixe perfeitamente. Quando alguma coisa não funciona bem, a gente tem um resultado diferente. Eu tenho uma máquina de café na minha casa, daquela que moe os grãos, e depois faz o café. E eu achei o jeito certo de lidar com ela, então o melhor café que eu tomo hoje é o da minha cozinha. E aquela máquina é fenomenal. Ela foi desprezada por alguns, mas depois que eu amei ela, ela faz o melhor café do mundo. E essa máquina, ela está com uma luz vermelha acesa. Começou ontem. Eu disse para Karen, avisa o Saulo que ele precisa vir aqui descobrir como é que faz essa parte da manutenção. Porque o Saulo é que resolve as partes técnicas. Então, eu não sei como que eu vou resolver aquele problema. Ela ainda está funcionando. Mas se aquela luz ficar ligada muito tempo, daqui a pouco não vou mais ter café. Então Deus coloca habilidades especiais em cada pessoa, para que eu não resolva tudo, para que eu precise do Saulo, para que outros precisem de mim, para que eu e você precisemos uns dos outros, para que com nossas habilidades nós construamos o melhor para o reino de Deus. Quase tudo que eu vejo acontecendo, que vem sendo mexido, está chegando na melhor performance. Mas eu queria explicar uma coisa para você, que eu falei ontem lá em Alexânia. Nós chegamos a um momento da nossa igreja, anos atrás, que ela precisava de uma transição de visão. E o pastor Mateus, naquela época, um pastor que inspirou e liderou essa igreja, como poucos fizeram na vida, ele teve uma percepção da parte de Deus que isso era necessário, mas que ele já não ia liderar a igreja nesse momento. E ele começou a orar a Deus por alguém que fizesse isso. E ele sabiamente falou com os líderes e com todas as pessoas que ele pôde, disse, olha, as coisas vão mudar. Vão mudar porque Deus quer que mudem. Então não se escandalizem, não se assustem, não se precipitem, porque as coisas vão mudar. E quando as coisas mudaram, como sempre acontece, boa parte da igreja foi procurar o antigo pastor para reclamar. E ele disse, mas eu avisei vocês. Eu disse para vocês que isso ia acontecer e que precisava acontecer. E chegou um momento em que ele optou por fazer parte de uma outra igreja para não estar mais tão exposto a essas consultas constantes. E claro que eu perdi com isso, mas eu fiquei vendo na vida dele como ele soube colocar a sua vida à disposição do reino e negar-se a si mesmo para que o reino ganhe. Quantas vezes nós temos dificuldade com isso? Porque nós queremos controle, nós queremos reconhecimento. E a minha admiração por ele subiu, embora eu queria que ele estivesse aqui. Mas eu vejo que Deus nos colocou num momento em que muitas coisas precisavam mudar. Mas às vezes, quando nós olhamos para as mudanças necessárias, nós queremos produzir mudanças pontuais. Mas as mudanças acontecem como aquela pedra que você joga no meio do lago. Então, quando você joga no meio do lago, em círculos, aquela onda pequena, ela vai chegando, ela vai até a margem, ela não morre até a margem. Mas quando você joga a pedra na margem, ela nunca vai chegar no centro. Então nós começamos pelo centro. E porque nós começamos pelo centro, isso exigiu mudanças no próximo nível. Que exigiu mudanças no próximo nível. Que exigiu mudanças no próximo nível. Está ajudando, exigindo mudanças agora no próximo nível. Mas nós não chegamos na margem ainda. Mas pode se preparar que nós estamos caminhando para lá. E sabe o que vai acontecer quando chegar na margem? A gente vai largar uma pedra no meio de novo. E daí você vai dizer, mas poxa, agora? Não, vai ter outra. E vai começar uma nova onda. E vai começar uma nova onda. E eu poderia dizer até que a primeira onda chegou na margem. E que nós lançamos uma nova pedra no centro. E nós vamos para um outro nível. Para depois lançar de novo, e de novo, e de novo até Jesus voltar. Essa cultura de mudanças vai nos levar para um nível que nós não estamos preparados. Mas Ele nos prepara e por isso a gente dá um passo de cada vez. Por isso o crescimento é gerado pelo meu serviço, pela minha disponibilização. E Deus está preparando alguns de vocês. Tenham calma, vai chegar. Mas estejam prontos, porque Deus está escrevendo uma nova história. E Deus vai nos surpreender, vai até chocar alguns. Da primeira vez perdemos muita gente. O reino não perdeu porque eles não se desviaram, eles estão servindo em outros lugares. Eu espero que dessa vez nós não percamos nenhum. Que você esteja conosco nessa caminhada, nessa transição, nessa mudança. Para que nós possamos servir aos outros em amor. Minimizando o nosso impulso. Minimizando as nossas preferências, diminuindo as exigências que eu tenho e projetando Jesus Cristo, o nosso Senhor. O versículo 5 e 6 diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Talvez você ainda procure respostas. Talvez você esteja visitando a igreja, talvez você nos acompanhe pela internet, está na fase de investigação. Eu quero dizer que se você está procurando, você encontrou a sua casa. Porque Jesus está nesse lugar. Jesus não está só aqui. Ele não está menos nas outras igrejas, Ele está lá também. Mas eu tenho certeza que Ele está aqui, eu não estou lá, eu não estou checando nada. Mas eu sei que o meu presenciômetro de Jesus está marcando a taxa lá em cima. Você tem um desse? Eu tenho uns aparelhos aí que você precisa conhecer. Jesus está aqui. E Ele vai fazer coisas que vão nos surpreender. E eu tenho certeza que uma boa parte de vocês, por não entender determinados movimentos, por não ter alegria com tantas mudanças, ficou chateado muitas vezes. Mas eu olho para aquilo que Deus está fazendo, para a salvação de pessoas. Para o crescimento das pessoas, para o aumento na frequência, para o impacto da igreja, para a influência da igreja. Não tem como justificar isso a não ser pela graça de Jesus Cristo. Onde tem tantos seres humanos imperfeitos como eu e como você. Nós nunca chegaríamos onde chegamos e nunca poderíamos sonhar com o que sonhamos se não fosse pela boa mão de Deus. Mas a Bíblia diz que isso começa e eu posso participar desse processo. Quando eu me coloco à disposição de Deus. Porque Ele, Jesus Cristo, é o caminho, o único e verdadeiro caminho. Há diferentes igrejas, mas uma só fé e uma só igreja. de Jesus. Não é uma organização, não é uma denominação, não é um ambiente, mas a igreja de Jesus é composta por todas as igrejas, por todas as pessoas que verdadeiramente seguem a Jesus. E eu quero convidar você a encerrar o processo de circulação, a não ficar rodando por aí. Talvez você foi ferido em algum lugar e você está com tanto medo de ser ferido que você tem medo de se comprometer. Talvez você até já se tornou membro, mas você está escondido, você não quer se expor. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus nunca decepciona ninguém. Pessoas vão falhar o tempo todo, então não olha para elas, olha para Jesus. Não olha para a imperfeição dos seres humanos, olha para a perfeição de Jesus. Porque quando nós fazemos isso juntos, individualmente nós continuamos imperfeitos, mas juntos nós refletimos a perfeita imagem de Cristo. Deixa eu dizer o meu entendimento desse texto. Eu creio que a única maneira de mostrar a perfeita imagem de Cristo que está sendo descrita por Paulo em Efésios é quando nós refletimos isso juntos. Porque um cobre os defeitos do outro, e nós formamos como que um quebra-cabeças que reflete a perfeita imagem de Jesus. Isso é um trabalho da igreja. Você não vai ver um pastor que reflete a perfeita imagem de Cristo. Pobre de você se olhar para mim assim. Não quero iludi-lo. Vai se decepcionar. E eu prometo que vai se decepcionar mais no futuro. Então não olha para mim. Olha para Jesus. Nós, quando nós nos juntamos, quando nós agimos como igreja, a igreja reflete a perfeita imagem de Cristo. Essa é a coisa mais linda que pode acontecer. Então, se você ainda não faz parte dessa casa, junte-se a nós. Se você ainda não tem um compromisso pessoal com Jesus, junte-se a Ele, a essa família de Deus. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque algumas pessoas um dia já andaram com Jesus, mas depois se afastaram, tiveram tristezas, decepções, olharam para pessoas, estão longe de Deus e da sua igreja. Quero chamar você de volta para casa. Algumas pessoas já oraram entregando a vida para Jesus, mas toda vez que alguém fala de salvação, do céu e inferno, entra em pânico. Eu quero dizer para você que se você render a sua vida a Jesus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E você não precisa mais temer. Confia no que Deus fez. Eu quero te chamar para repetir essa oração, se for o caso. E por último, eu quero chamar você, que de fato, talvez pode ter repetido essa oração, mas não fez isso com sinceridade plena. Fez com parcialidade. Eu quero chamar você para dizer hoje, Jesus, eu te recebo no meu coração. Você que nos acompanha pela internet, faça essa oração também. Eu queria que todos ficássemos em pé. E vamos repetir, vamos orar juntos. Eu sei que grande parte não precisa, mas você vai fazer isso solidariamente, vai abençoar aqueles que teriam dificuldade de fazer isso sozinhos. Então repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim. Eu creio que por causa do Teu amor e da Tua graça, eu posso ser alcançado, perdoado, e a minha vida pode recomeçar em Ti. Nessa manhã, eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Por favor, entra no meu coração. Hoje eu Te recebo. Toma conta da minha vida. Marca a minha vida com o Espírito Santo. E muda a minha vida e a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, olha aqui para mim. Eu quero orar por você, eu gostaria muito de incluir você nessa oração. E você que nos acompanha pela internet, faça isso também. Para que eu possa incluí-lo nessa oração, levante uma de suas mãos. E mantenha sua mão erguida bem alto durante toda a oração. E essa é a maneira que eu tenho de orar por você. Você que nos acompanha pela internet, eu não tenho como vê-lo. Mas quem precisa ver está olhando para você agora mesmo. Então levante sua mão em nome de Jesus. Se você quer voltar, se reconciliar, se você quer confirmar sua decisão por causa de dúvidas, ou se você recebe Jesus nessa manhã, levante sua mão bem alto. Eu vou orar por você nesse momento. Pai querido, por causa de Jesus e em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que têm suas mãos erguidas aqui nesse auditório, por todas as pessoas que nos acompanham pela internet, estão fazendo o mesmo gesto, estão em oração também. Eu peço que a Tua graça, o Teu favor, a paz de Jesus, a salvação, a garantia da vida eterna, a segurança de que nunca mais estarão sozinhos, venha para os seus corações numa convicção inabalável. Papai, eu peço pelo crescimento espiritual deles. Eu peço que eles nunca mais se afastem. Eu peço que seja um novo tempo, uma nova vida. Eu te agradeço porque eles estão prontos para te servir agora mesmo, porque essa transformação é sobrenatural. Livra-os dos seus pecados. Livra das escravidões. Perdoa os seus pecados. E lhes garante um lugar no céu por toda a eternidade. Assim eu oro e os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Quero fazer mais uma oração. E quero pedir por você que quer aprofundar o seu comprometimento. Você quer ser essa pessoa promotora de unidade na igreja, essa pessoa que usa os seus dons espirituais para produzir maturidade na igreja, e essa pessoa que trabalha para o bem do plano de Deus para a nossa vida. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos num momento de crescente comprometimento, e nós queremos viver o melhor do Senhor. Usa as nossas vidas, inspira-nos, transforma-nos, molda-nos. E usa os teus filhos, Pai, aqueles que têm traumas, que têm feridas, que estão presos por causa de decepções do passado. Ajude-os a tirarem os olhos dos problemas e olhar para Jesus. Aqueles que ainda serão decepcionados para o seu próprio crescimento e para o seu bem, mantenha-os firmes. Ah, Pai, nós sabemos que a nossa vida é construída também pelas frustrações. Mas nós sabemos que o Senhor usa todas as coisas juntamente para o bem daqueles que te amam. Eu oro nesse momento, Pai, por aqueles que são filhos da casa, mas que estão longe da casa. Papai, muitos deles estão presos em pecados escravizadores. Alguns deles tiveram a sua vista simplesmente coberta, porque Satanás introduziu ideias que os levaram ao erro. Satanás introduziu sofismas, declarações falsas que lhes parecem verdade. E eu oro, Pai, que o Senhor traga de volta cada um dos filhos dessa casa. Que nenhum deles se perca. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor vá nesse momento, visite-os onde eles estiverem. Ah, Pai, que a vida deles seja transformada, impactada por Teu amor. Porque o Teu amor não precisa de ninguém. O Senhor faz eles chegar onde o Senhor bem entender. Então, busca-os, traz-os de volta. Renova-os no Teu amor. E assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Se você... decisão por Jesus nessa manhã, tem uma ficha como essa que diz minha decisão, por favor preencha, entregue na saída, é a maneira que nós temos de apoiar você. Nós queremos saber, não é para botar você numa lista de nomes e dizer quantos nós somos, nós queremos andar com você. A gente tem falhas nisso, mas a gente está tentando o melhor para estar ao seu dispor, para ajudar na sua caminhada espiritual. Que Deus abençoe a sua vida.